Oi, eu sou Jéssica Mais.
E eu sou o Vitor Lacombe.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 6 de abril de 2021.
Impasse no orçamento atrasa medidas contra a crise que o governo já tinha anunciado.
Auxílio emergencial com valor mais baixo começa a ser pago em meio à piora da pandemia.
E Rússia concentra tropas na fronteira com a Ucrânia, gerando alarme na Europa.
A demora do governo Jair Bolsonaro para resolver impasses no orçamento de 2021 está atrasando medidas que já tinham sido anunciadas para combater a crise econômica provocada pela Covid-19. Entre os projetos suspensos estão a antecipação do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS e a renovação do programa de corte de jornadas e salários. Esses planos deveriam ter saído antes da Páscoa, mas foram adiados. No caso do 13º, o dinheiro já estaria nas contas do governo, bastaria pagar antes do programado. Mas há dúvida se é possível antecipar o calendário sem o orçamento sancionado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse num evento online da XP que o atraso no lançamento de programas do governo foi provocado por entraves técnicos e políticos. O impasse da redução de jornadas e salários está no pagamento do benefício emergencial, que é uma complementação que o governo paga a trabalhadores com contratos suspensos. Um dos planos de Guedes para bancar essa medida era reduzir gastos com o seguro-desemprego, mas o enxugamento foi barrado por Bolsonaro, segundo integrantes do governo. O Congresso só aprovou o orçamento desse ano no dia 25 de março, com um atraso de quase 3 meses. Um dia depois, a equipe econômica alertou que ele era inviável, porque tinha um excesso de gastos com emendas parlamentares, o mecanismo pelo qual deputados e senadores mandam recursos para suas bases eleitorais. Para liberar esse dinheiro, o Congresso cortou despesas obrigatórias, como aposentadoria e seguro-desemprego.
Depois de 3 meses sem repasses, o governo federal inicia hoje os pagamentos da nova rodada do auxílio emergencial. Retomado na fase mais aguda da pandemia, com recordes de mortes, o governo vai desembolsar 15% do que gastou com o programa no ano passado. Os depósitos aos beneficiários vão seguir a ordem das datas de nascimento. Hoje, os nascidos em janeiro começam a receber o dinheiro. Para quem recebe o Bolsa Família, os pagamentos vão seguir o calendário do programa e começam a partir de 16 de abril. Aprovada junto a um pacote que define medidas de ajuste fiscal para crises futuras, o programa encolheu e a nova rodada do auxílio emergencial vai ter custo máximo de R$ 44 bilhões ao governo. Em 2020, R$ 322 bilhões foram autorizados para o benefício, mas só R$ 293 bilhões foram gastos de fato. No ano passado, o auxílio era de 5 parcelas de R$ 600 e mais 4 de R$ 300. Mulheres chefes de família receberam em dobro. Agora, são 4 parcelas, que variam de acordo com cada domicílio. Mulheres chefes de família vão receber R$ 375 por mês. Para quem mora sozinho, o valor vai ser R$ 150 e os demais beneficiários vão receber R$ 250. Outros critérios também ficaram mais restritos. O público que vai ter acesso ao programa, por exemplo, diminuiu. Enquanto em 2020 o auxílio podia ser fornecido a até 2 membros de cada família, agora só 1 pessoa por lar pode receber os pagamentos. Para receber o dinheiro, não é necessário fazer nenhum tipo de cadastro nos sistemas do governo. Os repasses vão levar em conta os dados de quem foi atendido em dezembro do ano passado. Com isso, pessoas que caíram em situação de vulnerabilidade esse ano não vão ter direito ao auxílio.
E um grande deslocamento militar russo na fronteira da Ucrânia e na península da Crimeia aumentou a tensão no leste do país europeu. Países da Europa Ocidental e os Estados Unidos prometeram apoio a Kiev no caso de agressão de Moscou. Os americanos cobraram ontem que a Rússia explique as provocações e a União Europeia garantiu apoio inabalável aos ucranianos. A região da Ucrânia é controlada por 2 autoproclamadas repúblicas populares de maioria étnica russa apoiadas por Moscou. A Rússia anexou a Crimeia em 2014, depois que o governo ucraniano apoiado pelo presidente Vladimir Putin foi derrubado. Desde então, a região de Donbás, que fica do lado da península anexada, foi jogada numa guerra civil que matou mais de 13 mil pessoas. Um dos 2 líderes separatistas disse ontem em uma entrevista que a guerra é inevitável. Desde o começo do ano, há sinais de que o conflito pode voltar a escalar. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem sido pressionado a ser mais assertivo na região. Zelensky aumentou a presença de tropas na fronteira. Os conflitos aumentaram, com 20 soldados ucranianos e um número incerto de rebeldes mortos desde o começo do ano. Na sexta, o presidente americano Joe Biden ligou para Zelensky para declarar apoio em caso de agressão. Mas na prática, essa ajuda é limitada, já que a Ucrânia não faz parte da OTAN nem da União Europeia. A Rússia não negou a concentração de tropas e disse num comunicado que está fazendo o necessário. Por outro lado, afirmou que a movimentação de tropas não significa que vai haver uma ação militar e que está em contato direto com os Estados Unidos sobre essa crise.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção e a edição de som são da Laila Mowallen.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.